Alô, amigos da Rádio Dos Otis, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 191. Vou conversar com Thaís Lacerda, que é proprietária do Centro de Ecoterapia Centauro. Tudo bem, Thaís? Seja bem-vinda ao nosso programa Conversa que Interessa.
Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou muito satisfeita em estar aqui e disponível aí às perguntas que interessam.
Ok, Thaís. Então, vamos começar. Onde foi desenvolvida a ecoterapia, em que país, quem foi a pessoa que teve a ideia? Você podia contar para os nossos ouvintes?
A ecoterapia é um tratamento, de certa forma, recente, mas ela começou o uso do cavalo como um instrumento que ajudasse em algum tipo de tratamento. Iniciou antigamente, antes de Cristo, quando o Hipócrates, que é o pai da medicina, ele dizia que o uso do cavalo podia ajudar alguns pacientes, principalmente com insônia, e ajudavam a melhorar o tônus desses pacientes, esse tipo de coisa. Mas ele entrou mesmo no trabalho mesmo de reabilitação, virou um tratamento a partir da Primeira Guerra Mundial, que foi quando a gente teve muitos sequelados, né, muitas pessoas com problemas no pós-guerra, e aí o cavalo entrou definitivamente como tratamento. Aqui no Brasil, só foi iniciado esse trabalho em 1989, é bem recente, quando foi criada a Associação Nacional de Ecoterapia em Brasília, mas ele só foi reconhecido como método terapêutico pelo Conselho Federal de Medicina em 1997. Nos últimos 5 ou 6 anos, ele tem ganho um impulso muito grande e está sendo mais reconhecido e está aparecendo mais.
Isso, então... Estou aprendendo também com você, né? Eu pensei que fosse uma coisa bem mais recente. Me diga uma coisa, o cavalo, ele foi escolhido, digamos assim, para esse trabalho, porque ele tem um movimento tridimensional, né? Multidirecional. Com esse sentido, quais são os motivos físicos que levaram a ser trabalhado a ecoterapia e quais são os motivos psicológicos?
Bom, o cavalo ele foi escolhido justamente por esse movimento tridimensional, ele usa os 3 planos no movimento, principalmente porque o movimento do cavalo ele tem uma semelhança muito grande com o caminhar humano. Então, os motivos físicos é que a pessoa que está montada no cavalo, claro que no cavalo certo, com uma orientação, porque tem muita gente que acha que ecoterapia é subir no cavalo e passear. E existe todo um preparo do próprio animal, né? E você precisa montar no lugar adequado, ter uma postura adequada em cima do cavalo, é necessário uma orientação. Mas com isso, você montado certinho no cavalo, ele vai transmitir ao praticante, que é como é chamado o paciente na ecoterapia, ele é chamado de praticante, porque ele pratica a própria terapia, né? Assim, ele é um agente de recuperação dele mesmo, não é uma coisa passiva. Então, esse praticante, quando montado no lugar certo, com a postura certa, o cavalo vai transmitir a ele estímulos como se ele próprio estivesse andando. Então, para as pessoas que não têm possibilidade de caminhar, ela recebe esses estímulos da marcha. Mas, além disso, o cavalo ele nunca fica totalmente parado e, quando ele está andando, ele está toda hora requisitando da pessoa que está montada correções posturais. Então, a pessoa tem que buscar um equilíbrio, então ela está sempre em movimento, toda a musculatura dela está naquele momento trabalhando para se manter montada no cavalo. Esse é o físico, né? Principalmente isso. E o psicológico vem da interação com o animal. A gente sabe que existem até vários outros tipos de terapia que utilizam animais. O vínculo com o animal é muito mais fácil. Assim, o cavalo ele é um animal dócil. Ele é um animal que reconhece a pessoa que tem uma proximidade com ele. Então, esse vínculo com o animal é muito grande. E aí a gente, terapeuta, se aproveita desse vínculo para conseguir várias outras coisas, né? Além do que, a ecoterapia ela é praticada num ambiente totalmente diferente do usual, de consultórios e de clínicas. Então, principalmente quando é trabalhada com crianças, tem muito a coisa do lúdico, leva muito para o lado da diversão, do prazer, do lazer, e não do tratamento, o que facilita muito os nossos ganhos.
Thaís, e quais são os profissionais envolvidos na ecoterapia?
Para a gente ter um centro de ecoterapia, de acordo com a Associação Nacional de Ecoterapia, é preciso ter, no mínimo, um fisioterapeuta, um psicólogo e um instrutor de equitação. Mas, para se envolver com a ecoterapia, qualquer profissional da área da saúde, educação e equitação. Quanto mais, melhor. A gente costuma dizer isso. Tanto o fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional, educadores físicos, instrutores de equitação, pedagogo, equipe a mais ampla possível.
Quais são as indicações clínicas, digamos assim, e quais são também os benefícios, não só para pessoas com necessidades especiais, né? Creio eu que qualquer pessoa possa utilizar-se da ecoterapia para ter algum tipo de ganho.
Se utilizar da montaria a cavalo, até do próprio hipismo, etc., para ter ganhos, todo mundo, né, está aberto. Mas a ecoterapia, ela é um tratamento. Sendo assim, ela é normalmente direcionada para pessoas que têm algum tipo, não necessariamente uma deficiência física, mas que necessitam de algum tipo de tratamento. Bom, as indicações da ecoterapia, elas são bem amplas. Ela se endereça a todos os tipos de síndromes, a síndrome de Down, que é a mais conhecida, a pessoas com paralisia cerebral, com sequelas de traumatismo raquimedular, traumatismo cranioencefálico, de acidente vascular cerebral, com deficiência auditiva e visual, com alguns problemas psicológicos, crianças com hiperatividade, transtorno do déficit de atenção, com autismo e por aí vai. São muitas as possibilidades. Os objetivos, os ganhos que a ecoterapia pode trazer, ela tem melhoras físicas, né, no equilíbrio, postura, orientação espacial, lateralidade. Aí também a gente trabalha muito com regras, disciplina. Os objetivos são, assim, muito, muito amplos. Eu costumo dizer que tudo que a gente quer, há uma possibilidade de ser trabalhado na ecoterapia. Tudo que se pode trabalhar num consultório, num colchão, se pode trabalhar com ecoterapia, com o ganho de se ter um ambiente bastante agradável, um animal que vai trazer esse vínculo e a coisa do lúdico, que a gente ganha muito, porque normalmente são praticantes que vêm querendo fazer o tratamento, não porque sabem da necessidade, claro que também por isso, mas porque tem o prazer de estar ali, o prazer de encontrar o cavalo, principalmente quando é com criança, que a coisa do lúdico é muito mais importante.
Thaís, e o cavalo se comporta bem com todos os praticantes? Vamos supor, durante a semana, aquele cavalo, ele vai participar da terapia com outras crianças, outras pessoas, né? Mesmo assim, fica o vínculo desse cavalo com vários praticantes?
Com certeza, o cavalo conhece quem tem o costume de estar ali com ele, né? E assim, mas o cavalo para ecoterapia, como eu estava te dizendo, ele é um cavalo escolhido a dedo, assim, ele tem várias características que a gente procura nesse cavalo. Ele é um cavalo muito dócil, ele é um cavalo treinado para fazer a ecoterapia. Ele passa por todo um treinamento até ele estar pronto para o atendimento. E, além disso, ele é treinado todos os dias. Todo dia ele passa por um tipo de treinamento. Toda atividade que a gente vai fazer nova antes, a gente apresenta ao cavalo, antes a gente faz com o cavalo. Porque a ecoterapia, como ela trabalha com o animal, não tem como você prever 100% tudo que aquele animal, todas as respostas daquele animal, então ela não deixa de ser uma terapia de risco. Mas a gente faz tudo o que está ao nosso alcance para diminuir esse risco a quase nada. Eu não posso dizer que não tem, porque é um animal, não tem como prever tudo o que esse animal vai fazer. Mas as pessoas que estão lá são treinadas. Existe uma pessoa que é o tratador dos cavalos, que ele participa do momento do atendimento, ele normalmente puxa o cavalo. Então, é uma pessoa que tem total intimidade com esse animal, é ele quem cuida, é ele quem trata, é ele quem treina. Então, ele tem muita intimidade com esse cavalo e ele puxa o cavalo durante a terapia, quando o praticante não tem condições de montar sozinho. E quando o praticante tem, ele está sempre presente, porque é uma pessoa que conhece todas as dicas que esse cavalo pode dar de como ele está naquele momento. E a gente tem todo o treinamento. O cavalo passa por um treinamento diário, justamente para a gente diminuir esses riscos e não ter problema do cavalo ter alguma reação inesperada no momento do atendimento.
A gente está me lembrando de um fato, é que nós temos os cães guias, né, que auxiliam as pessoas cegas a se locomoverem. E eu conheci um fato de um cavalo que fazia isso muito bem, se eu não me engano, era nos Estados Unidos, era em Londres. Ele guiava uma pessoa, né, com maior facilidade. Eu acho que um cavalo poderia fazer um bom trabalho nesse sentido também. Com relação a deficientes visuais, você atende alguém atualmente lá no centro de ecoterapia Centauro? Ou você pensa, com essa visita que você está fazendo ao Instituto dos Cegos, criar algum projeto, alguma coisa para atender essa clientela?
No momento, a gente não está atendendo nenhum deficiente visual lá. Já atendi em outros momentos, né? Não agora. E, com certeza, o centro de ecoterapia está sempre aberto a quem quiser ir conhecer, independente de ir para a terapia ou não. Quem quiser conhecer, quem quiser ir lá, ver como é que é esse tratamento, pode ficar à vontade. A gente só pede que se comunique e a gente marca um horário lá. O centro é totalmente aberto a quem te interessa.
Quantas sessões acontecem na terapia? Ou isso varia de praticante para praticante? E os custos, nós sabemos, devem ser elevados, né, para manter toda uma estrutura, né, de animais caros, enfim, manutenção. É muito diferente o custo que você tem com relação à terapia convencional para a ecoterapia?
Olha, as sessões é uma só por semana, tá? Porque, assim, tem muita gente que olha e diz, mas só isso, né? Mas são muitos estímulos ao mesmo tempo, porque... em relação, por exemplo, à pessoa com deficiência visual, a gente tem, além do estímulo do próprio cavalo, das reações de equilíbrio, de postura, ela tem que estar toda hora se mantendo ali. Além disso, a gente vai trabalhar a consciência corporal, né? As noções de lateralidade, a postura. Além disso, tem todo o ambiente, tem vários estímulos olfativos, auditivos. Então, assim... é muita coisa ao mesmo tempo. Por isso, a ecoterapia ela só é feita uma vez por semana. Tá? Isso não é uma característica lá do Centro de Ecoterapia Centauro. Normalmente, a ecoterapia é feita uma vez por semana, com sessões de 40 a 50 minutos. A gente até pode fazer um número maior. Assim, em que casos? Quando a pessoa está saturada já de outras terapias, porque assim, a ecoterapia ela é uma terapia complementar. Ela não exclui nenhuma outra, ela vem somar, certo? E então, o que acontece é que, às vezes, pessoas com alguns tipos de deficiências, elas fazem tratamento desde o dia que nascem. E, em alguns casos, chega um momento em que há uma saturação daquele tipo de tratamento, que ela não está conseguindo mais resposta e etc. E quando, em conjunto, a gente também procura sempre o contato com esses outros profissionais, né, que também atendem a mesma criança... quando se decide que ela não está mais tendo ganhos em outros tratamentos e há uma necessidade de parar por um determinado tempo esses outros tratamentos, a ecoterapia pode vir a fazer duas, três, depende, aí é estudado caso a caso, mas normalmente é uma só. E em relação aos custos, não é assim tão como todo mundo pensa que é uma coisa caríssima, realmente é um custo um pouco alto, porque o ambiente... exige isso, né? Toda uma manutenção, é um sítio, né? Digamos assim, então tem toda a manutenção do ambiente, dos próprios animais, né? Mas não é um custo assim tão exorbitante como todo mundo acha que seja.
Esse cavalo, ele pode ser utilizado depois para outras questões, digamos assim, o tratador andar a galope com ele, outra pessoa estiver no sítio, no momento que o centro não está funcionando, tem algum problema ou não?
Olha, normalmente a gente não faz isso. O cavalo da ecoterapia, ele é para ecoterapia, porque é um cavalo que passa por um treinamento. Então, assim, é um animal, ele desaprende, digamos assim. Não que um passeio vá estragar todo o trabalho, mas se você anda, uma pessoa que sai, que gosta mais de correr, vai deixar esse animal mais agitado. Ou até o próprio risco, se você sai para uma cavalgada ou para alguma coisa desse tipo e corre, de repente o animal se machuca. Então, ele não vai poder, no outro dia, atender. Então, a gente tem que preservar até o animal. Além disso, ele é um cavalo que passa toda hora por um treinamento, então ele tem os momentos dele de lazer, né? O cavalo, até porque a ecoterapia ela não é um tratamento muito exaustivo para o animal. Então, ele necessita de um treinamento e de um momento de lazer para ele mesmo. Então, mas isso faz parte do programa dele. Livre para todo tipo de passeio, normalmente não.
Thaís, você é fisioterapeuta, né? Então, você tem algum paciente que você atendia antes de você trabalhar com ecoterapia e você passou a ver alguns ganhos que ele teve que você não percebia antes?
Não, eu não tenho esse tipo de paciente porque eu trabalho com ecoterapia desde que me formei. Então, assim, eu tive, durante a faculdade, pacientes que eu atendi, esses mesmos pacientes não foram comigo para a ecoterapia. Mas a gente tem relatos, até dos próprios profissionais que trabalhavam com eles antes e depois, que realmente tem um ganho relativamente rápido quando começa com a ecoterapia.
O centauro é uma figura mitológica, né, que é metade homem, metade cavalo. Isso dá a ideia de que a ecoterapia faz com que o praticante tenha as rédeas da sua vida nas suas mãos, tá certo? E alcance as conquistas a galope. É isso a ideia?
Esse nome ele veio de uma palestra que eu assisti quando estava fazendo a minha formação em ecoterapia, de uma praticante que teve paralisia cerebral e que, segundo ela, os médicos desacreditaram e disseram à mãe dela que se conformasse, que ela ia ficar em cima de uma cama para o resto da vida. Mas a mãe nunca se conformou e hoje ela é formada. E ela disse durante a palestra que a sensação que ela teve no primeiro dia que ela fez ecoterapia foi que ela trocou as duas pernas deficientes dela pelas quatro patas do cavalo, que podiam levar ela onde ela quisesse. E isso aí tocou muito, porque é mais ou menos isso, né? A sensação de liberdade que o cavalo oferece, assim, de você poder ir aonde quer, como quer, né? Esse depoimento dela ficou guardado e quando a gente resolveu montar o centro, não tinha como ser outro nome.
Que maravilha. Olha, mas eu não resisto, a gente está no estúdio, mais pessoa do que a gente, e que essa pessoa não fale, tá certo? E principalmente, ela que já conheceu aqui o Instituto, que participou de estágio aqui, queria que ela se apresentasse para vocês agora e fizesse algum comentário que nós tenhamos esquecido de fazer aqui nessa nossa conversa com a Thaís.
Oi, realmente eu não vim preparada para este momento, mas eu sou a Daniela Lacerda, eu sou estudante de terapia ocupacional. E, como o Paulo já disse, eu já conheci aqui o Instituto dos Cegos, vim para um estágio da faculdade aqui. Sou estagiária do Centro de Ecoterapia Centauro também. Sobre a ecoterapia, que eu ainda tenho a dizer aqui, é que ela também trabalha muito com a questão da autoestima de quem pratica, porque, como já foi dito, a questão de ir aonde quer, a questão da liberdade, isso para uma pessoa com depressão é muito bom. Pois algumas pessoas, a gente, dependendo da pessoa, do praticante, ele tem condições de guiar o animal, de controlar esse animal sozinho. Assim, com pessoas preparadas ao redor, mas quem está segurando a rédea é ele. Então, isso traz uma satisfação muito grande. A sensação de dominar, pelo menos naquele momento, o animal, né? Inclusive, eu vou fazer um trabalho com crianças cegas e ecoterapia lá no Centro de Ecoterapia Centauro. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, Daniela. Uma conversa que interessa é assim, é cheia de surpresas, né? Mas enquanto você falava, a Thaís estava pensando aqui algo que gostaria de falar para os nossos ouvintes.
Sobre essa questão da autoestima, a satisfação que a gente observa nessas pessoas por elas terem sempre que se submeter a alguém. São pessoas que dependem. Muitas vezes elas dependem de outra pessoa para muitas coisas. E naquele momento, quem manda é ela. Quem diz para onde é que o cavalo vai é ela. Ela não se submete a nada, pelo contrário. Ela domina aquele animal, que é um animal de grande porte, né? Que é um animal que tem a sua imponência. E de repente, quem está mandando ali é ela. Então, isso traz ganhos muito grandes na questão da autoestima e da autoconfiança.
Vocês não imaginam o quanto de ganho vocês trouxeram, né, para nós que fazemos o Conversa que Interessa, para os nossos ouvintes, tá certo? Eu gostaria até que você, Thaís, colocasse aqui para eles os endereços, e-mails, o que você puder colocar a respeito do Centro de Ecoterapia Centauro, a hora é esta.
Muito obrigado, o prazer foi meu de vir aqui. E o Centro de Ecoterapia, ele fica no Eusébio, por trás do Alphaville, né, aqui em Fortaleza. o e-mail é ecocentauro@gmail.com. É eco com Q-U-O, tá? ecocentauro@gmail.com. E o telefone para contato é o 85, que é aqui de Fortaleza, 9603-3370. Fala comigo mesmo, Thaís.
Eu até orientaria você que está nos ouvindo, procurar na sua cidade, onde existe um centro de ecoterapia, para você ter essa experiência, né? Pelo menos conhecer como é que funciona e tal. Para quem é deficiente visual, eu creio que seja uma boa. Inclusive, eu estava dizendo que você viria aqui hoje, para a nossa funcionária da imprensa, Carlisete, que ela é deficiente visual total desde criança. Eu disse, Carlisete, você gostaria de andar de cavalo? Não, eu tenho medo, morro de medo. Então, ela já seria um bom treinamento para ela perder esse, uma boa praticante, né, para perder esse medo. Então, mais uma vez, agradeço a Thaís, a Daniela. Vocês são irmãs?
Somos, sim. Deixa eu só te falar mais uma coisa. Para quem quer informações sobre a ecoterapia, o site ecoterapia, de novo com Q-U-O, .org.br é o site da Associação Nacional de Ecoterapia e ela tem inclusive lá os outros centros em todo o Brasil que são filiados a eles.
Muito bom, aí ela facilitou o seu trabalho. Você vai lá, clica e já conhece tudo. Então, mais uma vez, a gente agradece. O Conversa que Interessa tem esse objetivo, né, de trazer informações para toda a nossa clientela, nossa plateia de ouvintes pelo Brasil e pelo mundo, tá certo? Espero que vocês voltem outras vezes. Espero que a Daniela volte para contar da experiência dela com o tratamento com as pessoas com deficiências visuais, tá certo? Agradecemos a Ana Paula, ali do Comando do Som, Alexandre Almeida e a Sociedade de Assistência aos Cegos e a todos vocês que nos prestigiam nos ouvindo o Conversa que Interessa. Até o nosso próximo encontro.